O Brasil chegou à marca de mais de 500 mil pessoas contaminadas pelo novo coronavírus desde o início da pandemia. A nível mundial, o país só fica atrás dos Estados Unidos, que registraram cerca de 1 milhão e 700 mil casos de Covid-19. Com isso, os sistemas de saúde dos estados correm risco de ficarem saturados com a quantidade de pessoas doentes. O professor Gonzalo Vecina Neto, do Departamento de Política, Gestão e Saúde da Faculdade de Saúde Pública da USP, dá mais detalhes da situação no estado de São Paulo.
Apesar de a gente ter conseguido avançar bastante no número de leitos no estado de São Paulo, São Paulo, ao início da epidemia, tinha 3.506 leitos, o que dá algo em torno de 7,8 leitos por 100 mil habitantes. Hoje, houve um bom crescimento. Agora, fora isso, nós temos, assim, 4.789 leitos no setor privado, o que dá uma razão de 21,3 leitos por 100 mil habitantes, considerando que a população do estado de São Paulo é uma população de 46 milhões de brasileiros. Nós hoje estamos conseguindo manter a taxa de ocupação em torno de 85% a 90%, só considerando os leitos do SUS. Mas se eu conseguir dobrar isso com os leitos privados, com mais 4.789, ficamos numa situação quase tão confortável quanto a Alemanha. Porém, nós teremos que discutir com o setor privado, seja através da contratação desses leitos, como o Estado de São Paulo já está fazendo, seja através da requisição, que significa ter o leito à disposição para a internação de um paciente do SUS. Isso é a tal da fila única, né? A fila única, na verdade, ela se refere, primeiro de tudo, a estruturar uma fila única entre leitos do Estado e leitos dos municípios. Porque hoje esses leitos não são vistos de uma única maneira. Nós temos um colapso de leitos no município e o Estado está folgado, ou vice-versa. Então tem que juntar os dois conjuntos de leitos e criar uma fila única. O que interessa é que não existam brasileiros sem socorro quando existem leitos desocupados.
Em escala nacional, o professor aponta que o sistema de saúde sofre com problemas de gestão, mas tem conseguido responder à demanda na medida do possível. No entanto, o estado do Amazonas, por exemplo, já chegou ao colapso um mês atrás, com o esgotamento das vagas em hospitais e um crescimento significativo do número de casos. Gonzalo opina sobre quais erros foram cometidos no enfrentamento da doença aqui no Brasil e explica os critérios de atendimento dos doentes neste momento.
Crises, por excelência, trazem elementos que não são preditíveis. Mas, no caso desta crise, alguns elementos nós demoramos para perceber. Um deles é a necessidade da testagem. Nós falhamos nisso. E a outra necessidade é a necessidade de permitir que o isolamento social aconteça. O isolamento social é vital. Esta doença se alimenta de, basicamente, uma concentração demográfica, então pessoas por quilômetro quadrado, se alimenta de mobilidade social e de pobreza. Pobreza por quê? Porque as pessoas que são pobres têm que sair nas ruas todos os dias para comer. E, além disso, não tem água para lavar a mão todos os dias em casa. Tem água, mas não chega com regularidade na periferia das grandes cidades. Você vai na periferia das grandes cidades, e mesmo nas cidades do norte e nordeste, as ruas estão sempre cheias de gente. São desobedientes? Não, são famintos. Este é o problema, a fome. E, além do que, também não tem condição de ficar em casa para se isolar. Então, se o Estado não tiver capacidade de criar um colchão de proteção social, oferecendo a essas populações alimentos e um mínimo de dinheiro para que elas comprem, por exemplo, produtos de limpeza, nós não vamos conseguir ter o grau de isolamento social que nós precisamos ter para essa doença. Quais são os critérios para os médicos escolherem pacientes na fila do UTI, incluindo os casos de Covid-19? Até o momento, nós tivemos um colapso importante no Amazonas, em Manaus. E aí, você tem que fazer escolhas. Não é uma boa escolha a ordem de chegada, porque existem pacientes que têm maior ou menor chance de se salvarem. Então, se você pega a ordem de chegada Aí você pega um paciente que tem pouca chance de se salvar, você vai colocar um paciente que irá morrer no lugar de um paciente que poderia sobreviver. Por isso, existem algumas classificações que utilizam um conjunto de critérios clínicos que devem ser utilizados nesse momento. São sistemas de classificação de gravidade da doença bastante conhecidos dos médicos intensivistas, que deverão fazer a classificação desses pacientes, de tal forma a isso ser uma escolha, que vai ser sempre uma escolha de Sofia, mas ser uma escolha de Sofia orientada por critérios técnicos. Não existe outra saída. Por isso que é importante, o isolamento social. O isolamento social permitirá que nós achatemos a curva e que nós não tenhamos que fazer escolha. Todos entram. Não vou ter que escolher entre quem eu vou mandar para cuidados paliativos e quem eu vou mandar para uma melhor chance de ser curado.
Apesar da necessidade de aumentar a taxa de isolamento social, a reabertura gradual do comércio começará a ser implantada no estado de São Paulo. Mas o receio é que isso possa aumentar o número de contaminações.
As regras são três. Nível de movimentação abaixo de 55%, ou seja, as pessoas têm que ficar em casa. Segundo, as UTIs têm que ter no máximo 60% de taxa de ocupação. Terceiro, temos que ter 14 dias de queda consecutiva, dia a dia, do número de casos novos. Então, se não tem as três condições que têm que estar concomitantemente apresentadas, não pode abrir. Porque se abrir, vamos ter um aumento da mortalidade. No colo de quem vão ficar estes mortos? Essa é a questão. E o sistema de saúde vai entrar em colapso. E pior que o sistema de saúde entrar em colapso, os cemitérios vão entrar em colapso, como entrar em Manaus, onde nós tivemos que enterrar pacientes em cova rasa. É isso que nós queremos para São Paulo?
Nós ouvimos a análise do professor Gonzalo Vecina Neto, do Departamento de Política, Gestão e Saúde, da Faculdade de Saúde Pública da USP, sobre a situação do sistema de saúde brasileiro com a pandemia do coronavírus. A recomendação é a mesma. Fique em casa se puder e continue higienizando bem as mãos, além de fazer uso da máscara sempre que tiver que sair. Laura Alegre, para a Rádio USP.